Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos durante uma hora. São 8 horas 2 minutos na República Argentina, 11 horas 2 minutos UTC. E, como sempre, no síncrono, estaremos levando até vocês fragmentos, trechinhos, representações do nosso país, da nossa ciência e tecnologia hoje, também da nossa cultura e dos espetáculos. Ainda hoje, celebrando uma voz emblemática da história do tango, a senhora Azucena Maizani, uma das pioneiras no que diz respeito a vozes femininas que teve o tango e cuja data de nascimento é celebrada hoje. Aproveitaremos, é claro, para revisar um pouquinho a sua história e também escutar a sua maravilhosa voz. Nos acompanha hoje na operação técnica o colega Walter Danisi e passamos com ele já para os primeiros conteúdos do nosso encontro desta segunda-feira. E começamos com mais uma edição da nossa coluna de Ciência e Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro. Um panorama acessível, curioso e atento ao que realmente transforma o nosso cotidiano, com o foco no que é feito na matéria aqui na Argentina. Há poucos dias, a comunidade científica argentina comemorou a entrega da 19ª edição do Prêmio Nacional L'Oréal Unesco para as Mulheres na Ciência, realizado em parceria com o CONICET. O CONICET, lembremos, é a sigla da Comissão Argentina de Pesquisa Científica e Técnica. E entre as 6 pesquisadoras premiadas se destaca a trajetória da doutora Gabriela Carolina Pagnussat, vencedora do principal reconhecimento na categoria Prêmio. O seu projeto, intitulado Rumo a Cultivos Resistentes a Ondas de Calor, ativação do fator do splicing swap por meio da tecnologia CRISPR-Cas9, busca desenvolver plantas geneticamente modificadas capazes de resistir a episódios extremos de calor. A proposta utiliza ferramentas de edição genética para ativar um fator celular essencial, abrindo caminho para novas estratégias agrícolas diante das mudanças climáticas.
El premio L'Oréal UNESCO 2025 fue para una científica que desarrolló un método de vanguardia para que las plantas resistan a las olas de calor. Se trata de Gabriela Pagnussat, del Instituto de Investigaciones Biológicas de Mar del Plata. Diseñó junto a su equipo de trabajo un camino para modificar los genes de las plantas y dotarlas de memoria de estrés térmico. Su descubrimiento promete ser una solución biotecnológica al problema mundial de la pérdida de rendimiento en las cosechas.
Y también ganó destaque una otra doctora argentina, en este caso doctora Mernó Charrar, reconocida en la categoría Bolsa, pelo seu proyecto de diseño racional de antivirais contra a dengue. O seu trabalho se concentra na helicase viral NS3, com o objetivo de identificar novos alvos moleculares e propor tratamentos inovadores para a doença. Houve ainda menções especiais na categoria Prêmio para outras 2 cientistas do país, a doutora Eva Virginia Acosta Rodrigues, pelo seu estudo sobre imunorregulação, e a doutora Luciana Balboa, pela sua pesquisa voltada ao tratamento da tuberculose. A Unesco lembra que as mulheres representam apenas 31,7% da força global de pesquisa, e iniciativas como esta são fundamentais para promover visibilidade e incentivar vocações científicas. Além do reconhecimento simbólico, as premiadas recebem apoio financeiro. No caso da doutora Pagnussat, foram concedidos 15 milhões de pesos argentinos para a continuidade da sua investigação. Assim, o prêmio reafirma o compromisso de instituições como a L'Oréal, a Unesco e o CONICET com a promoção da igualdade de gênero na ciência e com o fortalecimento do talento feminino na pesquisa. Pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, em parceria com a Universidade Federal de Rio Negro e Agroindústrias da província de Rio Negro, conseguiram a incorporação oficial de 3 matérias-primas de alto valor funcional ao Código Alimentar Argentino. Se trata do bagaço de maçã e as farinhas de 2 algarrobos nativos na Patagônia, o caldén e o alpataco. O bagaço de maçã, antes considerado resíduo da produção de suco ou de sidra, entre 48 mil e 80 mil toneladas por ano poderiam estar sendo descartadas, agora pode ser usado como ingrediente em pães, snacks e barras de cereais, graças ao seu elevado teor de fibra e compostos antioxidantes. Já as farinhas de alpataco e de caldén, cultivadas em regiões áridas e como histórico de consumo ancestral por povos originários, foram reconhecidas pelas suas propriedades nutricionais, que são alto teor de fibra e minerais, baixo índice glicêmico e ainda ausência de glúten, o que as torna aptas também para diabéticos e celíacos. Essas incorporações implicam um avanço regulatório relevante. Os produtos passam a estar formalmente habilitados para industrialização e comercialização em todo o país, fortalecendo as bioeconomias regionais, diversificando a matriz produtiva, agregando valor aos recursos locais e contribuindo com uma redução de resíduos e impactos ambientais. O projeto envolveu a caracterização nutricional, os testes à inoculação, padronização de processos de secagem e moagem e a articulação entre ciência, produção e regulatório.
Consciência Universitária. Consciência Universitária es un podcast sobre la producción de conocimiento en la Universidad Nacional de Río Negro.
Las empresas jugueras acá hace 40 años producen jugo, destino exportación, destino consumo interno o destino de fermentación para elaborar sidra.
En el Alto Valle de Río Negro se concentra gran parte de la producción de jugo y sidra del país. Felipe Rocha Parra, investigador del CIT Río Negro CONICET, nos cuenta cómo un residuo que antes se desechaba se transforma en una oportunidad para la industria y la comunidad.
La manzana se muele, se prensa, por un lado sale el jugo y por otro sale el bien objetivo de nuestro estudio, que es el orujo de manzana. Este orujo de manzana está formado principalmente por algo de pulpa de manzana, la cáscara, la semilla y el pedúnculo. En ese proceso productivo para el año 2024, por ejemplo, según datos del Ministerio de Producción de la provincia, se generaron 115.000 toneladas anuales de orujo de manzana. De este orujo de manzana observamos ciertos ingredientes como la fibra y los antioxidantes. Sabemos que la fibra es buena para la salud y los antioxidantes también. Entonces lo que queríamos estudiar desde el 2010-2011 estamos estudiando es cuánta fibra y cuántos antioxidantes tienen estos subproductos. Y hemos encontrado que efectivamente es una fuente alternativa y natural rica en fibra y antioxidantes que se puede utilizar como ingrediente en alimentos.
El orujo de manzana representa entre el 25 y el 30% del peso original de la fruta fresca. Cada año, las jugueras y sidrerías generan miles de toneladas de este subproducto que hasta hace poco no tenía destino.
Son cantidades enormes que se pueden utilizar de una mejor manera como ingrediente de alimentos porque es una fuente natural y alternativa de fibra y antioxidantes. Como ingrediente en elaboración de panes libres de gluten, de panes con gluten, de galletitas, incluso lo hemos utilizado como rebozador de milanesas.
La incorporación del orujo de manzana al Código Alimentario Argentino marcó un antes y un después.
lograr la incorporación del orujo de manzana en el Código Alimentario Argentino es un hito importantísimo. Esas cantidades enormes estaban yendo directamente al ambiente. Entonces nosotros nos propusimos que a través de una investigación científica se convirtiera en una solución real para la provincia y para las empresas productoras. Y ahora las jugueras, sidreras tienen la oportunidad real de producir este subproducto en sus empresas.
Desde ahora, todas las empresas del país pueden aprovecharlo como ingrediente alimentario natural, abriendo nuevas cadenas de valor, productos y empleos.
Novo dinossauro carnívoro descoberto pelo CONICET na Patagônia Argentina. Pesquisadores do CONICET, como já mencionei, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, identificaram uma nova espécie de dinossauro carnívoro do grupo dos Megaraptóridos, denominada a nova espécie Joaquim Raptor Casali, cujos fósseis foram encontrados na formação Lago Coluewapi, no centro-sul da província argentina de Chubut. O exemplar teria vivido no fim do período Cretáceo, estimado em cerca de 66 milhões de anos atrás, o que o torna um dos últimos sobreviventes desse tipo de grande predador antes da extinção em massa dos dinossauros. As medições indicam que mediria pouco mais de 7 metros, pesaria aproximadamente uma tonelada e teria cerca de 19 anos de idade ao morrer. O esqueleto, parcialmente articulado, é considerado entre os mais completos já obtidos para esse grupo, o que permitiu avanços no entendimento da sua osteologia, filogênia e paleoecologia. Um detalhe intrigante da escavação: entre as mandíbulas do Joaquim Raptor foi recuperado um húmero de crocodiliforme, o único osso que não pertencia ao dinossauro, sugerindo que ele se alimentava ou interagia com esses répteis. Esse achado reforça a hipótese de que os megaraptoridos se persistiram até próximos do fim da era mesozoica, circulando entre grandes répteis predadores e herbívoros no que hoje é a Patagônia Argentina. E como a tecnologia pode ajudar na rotina de pessoas com deficiência visual? Hoje existem aplicativos e recursos nativos em celulares e computadores que transformam a forma como esse público acessa informações, lê textos e se desloca com mais segurança. Essas ferramentas, conhecidas como tecnologia assistiva, garantem autonomia e inclusão digital. Neste episódio, um elenco de alguns deles, os mais avaliados e com suporte em português.
Boa tarde, sou a Milena aqui de Brasília, estou mandando uma dúvida aqui para o quadro Assistente Digital. Gostaria de saber quais são os melhores leitores de tela para deficientes visuais e os melhores aplicativos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. É isso, é nóis.
Olá, ouvintes de São Paulo, Brasília, da região amazônica e de todos os cantos que nos acompanham. Este é o Ajudante Digital, o podcast com dicas de tecnologia para o seu dia a dia. Para você que está conectado na Rádio Nacional. E a Milena é uma ouvinte real que nos trouxe esse pedido tão importante.
Ajudar e assistir podem ser sinônimos. Por exemplo, quando dizemos o médico assistiu o doente, é o mesmo que ajudou o doente. Então, tá tudo em casa.
Uau! E já que estamos nessa aula de português, o verbo assistir também pode significar ver e ouvir. E para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão, a tecnologia dá uma grande ajuda nesse ver, entre aspas. É o que chamamos de tecnologia assistiva.
Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram!
E como as possibilidades são muitas, desta vez eu pedi aos nossos robozitos que conversassem com suas primas IAs para listar alguns apps bem avaliados e úteis para pessoas com deficiência visual. E desde já, eu vou pedir uma ajuda para quem estiver usando alguma dessas ferramentas para nos dar um feedback sobre a utilidade delas. Queremos voltar a esse tema no futuro. Hey,
you. É só mandar um e-mail para ajudantedigital@ebc.com.br com a sua avaliação.
E se a dica for ruim, a gente vai assumir o erro.
Nada de Lero Lero Digital.
Então, bora pra lista, começando pelos aplicativos de acessibilidade em geral.
Demorou, é nóis. Primeiro aplicativo, Be My Eyes.
Sabe quando você precisa ler um rótulo, conferir a data de validade de um produto ou saber a cor de uma camisa? Com este aplicativo, você inicia uma chamada de vídeo e um voluntário, de qualquer lugar do mundo, vai poder te ajudar em tempo real. Ele é muito bem avaliado nas lojas do Android e da Apple. E sim, tem suporte completo em português.
Segundo aplicativo.
Lookout do Google. Imaginando que você ainda está no supermercado. Com Lookout, basta apontar a câmera do celular para um texto, um cardápio ou um código de barras. E o aplicativo vai ler tudo em voz alta para você.
Mas e no caso de quem usa iPhone? Fica de fora.
De jeito nenhum. Nesse universo de sistemas operacionais, existe um concorrente com a mesma proposta e versão para iPhone. O SimAI, da Microsoft. Tem na loja da Apple e também na loja do Google. Tanto Lookout quanto SimAI propõem mais autonomia, sem precisar da ajuda de um voluntário humano, como ocorre lá no Be My Eyes.
Terceiro aplicativo, Lazarillo.
O Lazarillo funciona como GPS falante, feito para te ajudar a andar na rua com mais segurança. Ele descreve ruas, cruzamento e estabelecimentos próximos. Eu vou tentar instalar no meu celular e simular o seu uso em algum momento. Se você já usou ele em algum momento, manda aqui a sua opinião pra gente. E antes de irmos para o segundo bloco, um resumão. Be My Eyes. Ajuda por chamada de vídeo. Lookout, só no Android. Ou SimAI, que roda também no iPhone, lê textos e objetos com a câmera. Lazarillo é um GPS falante para você se orientar. Hora de falar sobre os leitores de tela, aquelas ferramentas que já vêm no celular e leem em voz alta tudo o que aparece no visor. No Android, o TalkBack permite navegar pelo celular usando gestos e comandos de voz. Ele lê menus, textos e notificações, além de ter ampla documentação e tutoriais em português. Para quem usa iPhone ou iPad, o VoiceOver lê todo o conteúdo da tela com gestos intuitivos. Ele é totalmente integrado ao ecossistema da Apple e tem suporte completo em português. Já a Samsung oferece o Voice Assistant, uma versão personalizada do TalkBack do Google, com comandos extras e integração avançada com os produtos da marca, facilitando o acesso a diversas configurações.
Mamma mia, mas muito moderno, Bottini!
Mas tem leitor de tela para computador?
Esse robozito tá aí imitando o Bottini, mas fazendo pergunta que já sabe a resposta. Vamos lá! Sim, claro que existem versões para computador. Mas antes, Milena, sua dúvida está sendo respondida e você está liberada para chamar a gente de assistente digital. Já o robozito... Vamos lá, repete comigo. Ajudante digital.
Ajudante digital. Ajudante digital.
Agora sim, nos computadores, os leitores de tela mais populares são... Para o Windows, o NVDA, que é gratuito e de código aberto. E o Narrador, que já vem integrado ao sistema do Windows. No macOS, o VoiceOver é a opção nativa, totalmente integrado ao ecossistema da Apple. E para quem usa Linux, a principal ferramenta é o Orca. Todos eles permitem que pessoas com deficiência visual usem o computador com mais independência. Ufa! Já temos uma sopa de nomes em português e inglês por aqui. Para facilitar, nós criamos uma lista completa na página do Ajudante Digital, lá no site da Rádio Agência Nacional. Tchau!
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
espanhol ganhou 30 milhões de falantes em 2025. O mais recente anuário do Instituto Cervantes, intitulado El Español en el Mundo 2025, o Espanhol no Mundo 2025, revela que o número de falantes da língua espanhola aumentou em 30 milhões no ano de 2025, o que representa um crescimento de cerca de 5% em relação ao ano anterior. Se estima que o total de falantes potenciais, isto é, nativos, mais os que têm a competência limitada, a mais os aprendizes, atinge aproximadamente 635 milhões de pessoas. Dentro desse total, a comunidade de falantes nativos ultrapassa pela primeira vez a marca de 500 milhões, chegando a cerca de 520 milhões. Esse crescimento coloca o espanhol como a terceira língua mais falada nativamente no mundo, atrás apenas do mandarim e do hindi. Adicionalmente, o relatório identifica que, além dos falantes nativos, tem cerca de 92 milhões de pessoas com competências limitadas na língua e mais de 24 milhões de aprendizes ativos. O crescimento de estudantes de espanhol entre 2024 e 2025 foi de aproximadamente 1,5%. E, caso o ritmo de institucionalização do ensino se mantenha, o número de aprendizes poderia atingir 100 milhões antes do fim do século. O relatório também destaca aspectos demográficos e migratórios. Cerca de 1 em cada 10 falantes nativos de espanhol vive em países não hispânicos, evidenciando o papel internacional e de migração da língua. Fora dos países hispanofalantes, se estimam mais de 120 milhões de falantes potenciais. Na parte institucional, o Instituto Cervantes salienta que o espanhol já ocupa posição relevante no meio digital, sendo a segunda língua mais usada depois do inglês, e que a língua atua como uma comunidade de valores e como instrumento de projeção internacional em organismos como as Nações Unidas, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos. Em síntese, o relatório mostra que o espanhol vive um momento de expansão expressiva, tanto em número de falantes quanto em presença global e cultural. E passamos agora para a música e Juanes, que ofereceu um coquetel de música popular latino-americana. O cantor colombiano Juanes realizou um show memorável no Movistar Arena de Buenos Aires, reafirmando o seu profundo vínculo com o público argentino. Durante a apresentação, ele percorreu seus grandes sucessos como Adiós Le Pido, La Camisa Negra e Es Por Ti, além de prestar homenagens à música local, interpretando clássicos como Persiana Americana, da banda argentina Soda Stereo, e Solo Le Pido Adiós, de León Gieco. No decorrer do show, Juanes destacou que desde a sua infância ouvia artistas argentinos, citando nomes como Los Chalchaleros e Carlos Gardel, se tornando evidente o seu carinho e respeito pela cultura musical da Argentina. Em certo momento, ele deixou o palco principal e circulou entre o público com a sua guitarra elétrica, criando uma atmosfera próxima e participativa. Também convidou o cantor argentino Luciano Pereira para subir ao palco e juntos interpretaram Para Tu Amor, além de outros sucessos. Um dos momentos mais marcantes foi quando o show ganhou uma vertente festiva de cumbia. Juanes parou La Camisa Negra para chamar o coletivo argentino Un Poco de Ruido e o acordeonista Pinky SD, com quem fez uma versão cumbiera da música, levando o público à dança. O repertório, abrangente, transitou do rock para a música popular latino-americana, celebrando tanto a carreira de mais de 25 anos de Juanes, quanto as suas raízes e influências. Em resumo, a apresentação funcionou como um coquetel, uma mistura saborosa de ritmos e estilos, hits próprios, clássicos latinos, rock argentino, cumbia e homenagens culturais. Foi um espetáculo que não apenas entreteve, mas reforçou o papel de Juanes como artista latino global com forte conexão com a Argentina. Na sequência, o escutamos num dos seus outros grandes sucessos, uma música chamada Yerbatero. Música
traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien, bien. Señora, que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien.
Falemos agora em arte, comida e interatividade em Buenos Aires, mencionando a Torre de Pisa de Espaguetes, de Marta Minujín. A artista argentina, uma estrela da arte pop local, Marta Minujín inaugurou no último 8 de novembro, no Centro Cultural Recoleta, a sua nova obra monumental, uma obra efêmera e participativa, chamada A Torre de Pisa de Espaguetes. A instalação ficará aberta até dia 16 de novembro, com entrada livre e gratuita, como parte da programação de A Noite dos Museus. A peça é uma estrutura metálica inclinada com quase 20 metros de comprimento, revestida por 17 mil pacotes de macarrão tipo espaguete, o símbolo culinário da Itália, fazendo assim referência, de forma lúdica, à famosa Torre Italiana. O público pode caminhar por dentro da instalação, subir até a ponta da torre e acompanhar quatro desenhos animados que mostram a torre se desprendendo de Pisa, viajando pelo espaço sideral, sobrevoando a Argentina e culminando no centro cultural onde está exibida. Minujín afirma que cada cidade possui um monumento que sintetiza a sua essência, por isso a escolha da Torre de Pisa e da Massa. Ela observa que o mundo mudou para um pensamento multidirecional e que os mitos populares deveriam ser outros, ou seja, questiona o tradicional e propõe o lúdico e participativo. Na noite de inauguração, os visitantes puderam ainda levar os pacotes que revestem a estrutura, transformando a obra em ação coletiva e em celebração popular. A artista já havia construído outras obras em sua carreira que misturam a arte contemporânea com o cotidiano e o consumível, como a Estátua da Liberdade Hamburguês, em 1979, e o Obelisco de Panettone. Em resumo, a Torre de Pisa de Espaguetes propõe uma reflexão sobre arte, identidade, minha ressonância com a comunidade italiana da Argentina, que é a família da artista, segundo a própria Minujín, o consumo, o mito e a participação. Uma experiência visual, sensorial e social que convida o espectador a não apenas observar, mas também interagir e ser protagonista. Escritores processam OpenAI por uso indevido de obras literárias. Uma corte de Nova York admitiu a tramitação de uma ação coletiva movida contra a OpenAI, empresa responsável pelo chatbot ChatGPT, por meio da The Authors Guild, uma entidade que representa autores publicados. O núcleo da ação é a acusação de que a OpenAI teria utilizado, sem autorização, obras literárias protegidas por direitos autorais de autores como George Martin e John Grisham para treinar os seus modelos de linguagem, o que lhes permitiu produzir textos que imitam o estilo e o conteúdo desses escritores. Segundo o artigo, o processo agora entra numa fase de coleta de provas e testemunhos de peritos para determinar se essa utilização efetivamente violou os direitos autorais e em que medida prejudicou os autores representados. Os autores alegam que esse tipo de uso sem licença reduz o seu controle e sobre as próprias obras e ameaça o mercado editorial, pois modelos da IA poderiam gerar material derivado sem compensação ou reconhecimento aos criadores originais. Por sua parte, a OpenAI defende que os dados utilizados para treinar os modelos são públicos ou derivados de uso justo, sob a legislação dos Estados Unidos, o que não há violação direta porque os autores não demonstraram prejuízo concreto ou que o modelo reproduziu partes importantes das suas obras. A admissão da ação pelo Tribunal de Nova York indica que há fundamentos suficientes para que o litígio prossiga, o que pode ter implicações mais amplas para o setor da inteligência artificial, direitos autorais e o modo como tecnologias de geração de texto treinam a partir de conteúdos protegidos. Falamos agora da passagem de Dua Lipa por Buenos Aires, que se transformou em uma festa da música pop e também em um pouco de rock argentino. A cantora britânica esgotou duas noites no Estádio Monumental de Núñez, sim, a casa do River Plate, diante de mais de 120 mil pessoas e marcou a data como um gesto de carinho muito claro ao público local. Num desses momentos de conexão, Dua Lipa fez algo inesperado e quase de celebração visceral. Ela interpretou em espanhol um cover da banda argentina Soda Stereo, o clássico de música ligeira, junto a Tu Misterioso Alguien, uma música da banda de pop local Miranda. Foi um gesto simbólico, não estava só performando os seus grandes hits, mas dizendo, eu estou aqui com vocês e compartilho essa parte de vocês. O público respondeu em coro, com entusiasmo. O momento virou um dos mais comentados à noite. E mais, a artista, já conhecida por flertar com diferentes linguagens musicais, mostrou que o carinho pela cultura argentina não é superficial. Ela sentiu, se envolveu e partilhou. O resultado? Uma noite em que o pop global e o rock local se encontraram no palco de Buenos Aires, numa conjunção de energia e pertencimento. De fato, Dua Lipa fez dois shows em Buenos Aires, como parte da sua turnê Radical Optimist Tour, mas ela procurou tempo para sair, para jantar, visitar lugares da cidade e interagir com fãs. Entre as visitas, ela foi numa livraria e também visitou o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, mostrando interesse pela cultura local. Na sequência, escutamos ela, sim, Dua Lipa, no segundo dos shows no estádio do River Plate, falando em espanhol e cantando a música mencionada da banda Miranda.
Vamos a cantar comigo. tú misterioso, alguien
en tu vida está transformándote, alguien que cambia la forma en que te ves, alguien nuevo que desapareció y que tu corazón robó, ya lo sé, solo en ti me quieres, quieres un nuevo amor, tu nueva compasión, tu misterioso
falamos agora em um acontecimento marcante da cena da música popular argentina, o concerto de Lidia Borda, uma das vozes mais sólidas e expressivas do tango contemporâneo, que apresentou um espetáculo que foi muito além do âmbito musical. Lidia Borda é uma intérprete argentina nascida em 1966, que percorreu um caminho artístico múltiplo antes de se dedicar plenamente ao tango. Ela estudou belas artes, teatro e canto e, durante os anos de 1990, encontrou no tango o território onde a sua voz poderia se expandir com profundidade e identidade. A sua interpretação é reconhecida pela precisão, sensibilidade e também por um repertório que resgata tangos, milongas e valsas pouco conhecidas, sem recorrer a estereótipos. Por isso, ela costuma ser descrita como uma rara avis dentro do gênero, alguém que combina tradição, refinamento e originalidade. Mas falemos agora do seu último concerto e do seu contexto. No dia 4 de novembro passado, Lídia Bordas apresentou na Sala Piazzolla do Centro Provincial das Artes do Teatro Argentino de La Plata, acompanhada pelo pianista e arranjador Daniel Gottfried. O evento marcou o encerramento das oficinas do MESILA, que é a sigla do Centro Maria Sibylla Merian de Estudos Avançados em Humanidades e Ciências Sociais, um consórcio internacional que reúne instituições da Argentina, do Brasil, do México e também da Alemanha. O tema central desses encontros foi histórias, migrações, memórias, convívios em disputa, moldados por diferenças e desigualdades. E nesse contexto, o concerto de Lídia Bordas se tornou uma extensão poética dessa reflexão coletiva, uma forma de transformar em som e emoção as ideias discutidas nos debates acadêmicos. Mais do que um show de tango, a apresentação foi uma celebração da música como espaço de memória e identidade. No repertório, Borda transitou entre o tango, o folclore, o bolero e outros ritmos latino-americanos, criando pontes entre o popular e o erudito, entre o passado e o presente. O público lotou a sala e acompanhou com emoção cada canção, reconhecendo na voz da artista algo profundamente ligado à história coletiva argentina e também latino-americana. Encerramos então esta coluna dedicada ao mundo da cultura e dos espetáculos, escutando ela, claro, Lídia Bordas, numa música intitulada, um tango intitulado Vida Minha.
Es el camino que ilumina tanta sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el canto, lejos toca el cielo donde está mi amor. Y de vez en cuando mido para que no envidie yo, vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más. Felicidad son mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida, y así ahondar mi soledad. Sé que la huella va perdiendo su color, y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. de esas luces que yo veo, ella una la incendió. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más, vida mía. Si hasta por el aliento, acercando el momento de acariciar son mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad.
RAI, Argentine, 面向世界.
RAI, Argentine, vers le monde.
RAI, Argentina, to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentine.
RAI, Argentina, au mundo.
RAI, Argentina, al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina, al mundo.
E nos fazemos tempinho hoje para lembrarmos da intérprete e compositora de tangos, Azucena Maizani. Na história do tango, Azucena Maizani ocupa lugar preferencial porque é uma das precursoras das mulheres que abriram o caminho para outras intérpretes do tango e porque a sua voz, o seu estilo e os tangos que ela escreveu são inesquecíveis. Azucena Maizani nasceu aqui em Buenos Aires em novembro de 1902, quando o tango ainda era apenas escutado nos subúrbios desta cidade. Tinha apenas 5 anos quando, por problemas de saúde e por recomendação médica, os seus pais a enviaram a morar com outros familiares na ilha Martim Garcia, sobre o Rio da Prata. Nessa ilha, ela morou até que teve 17 anos e, quando voltou para o seu lar aqui em Buenos Aires, a situação de pobreza dos seus pais fez com que ela de imediato começasse a procurar trabalho. E encontrou numa oficina de costura, embora do que mais gostasse fosse é de cantar. Pouco depois, ocupou uma vaga entre as mocinhas do coral de um famoso teatro de revistas, o Teatro El Nacional. E aí ela foi descoberta por um reconhecido diretor e compositor de tangos desses anos, Francisco Canaro, que me encontrou muito agradável e afinada a voz da jovem Azucena Maizani, a quem ele batizou com o apelido de Azabache, pela cor preta dos seus cabelos. Porém, Azucena não passou de cantar como solista algumas músicas campeiras, até que foi escutada por outro grande compositor de tangos, Henrique Delfino, quem lhe deu o apoio definitivo para a sua consagração como intérprete de tango, escolhendo Azucena Maizani para estrear uma das suas composições. Era o ano 1923 e quase não havia mulheres que se destacassem nesse gênero musical. Muito em breve, Azucena Maizani foi reconhecida pelo público e por isso foi convidada a cantar na Rádio Cultura, a primeira emissora de rádio da Argentina, e um ano depois já realizava as suas primeiras gravações em disco. Azucena Maizani tinha uma voz pequena, mas muito afinada, que sabia aproveitar todos os matizes de uma melodia e, sobretudo, interpretava muito bem as letras dos tangos mais dramáticos, mais fortes e duros. Também se destacou pela emoção que ela punha ao interpretar essas letras, porque era muito sóbria nos seus gestos e porque ela se vestia de homem e também com frequência de gaúcho, o que lhe valeu o apelido de Nhata Gaúcha, um apelido colocado por outra grande intérprete do tango da época, Libertad Lamarque. A partir de meados da década de 1920, Azucena Maizani realizou numerosas turnês pela América e pela Espanha. Atuou e cantou nos primeiros filmes sonoros argentinos, estreou os seus próprios tangos e também foi grande amiga de Carlos Gardel, quem também cantou alguns dos seus tangos. Porém, a vida pessoal de Nhata Gaúcha não tinha mais que pesares. A um casamento que terminou em separação se somou a tragédia da morte do seu filho e quando uns anos depois se juntou com o seu representante, ele terminou a enganando e quando o calote foi descoberto, ele se suicidou. Esses duros momentos da vida pessoal fizeram com que Azucena Maizani se retirasse da atuação, mas cada vez que ela voltava, o público a recebia com a mesma admiração e carinho de sempre. Por volta de 1950, entretanto, os gostos dos seguidores do tango mudavam e Azucena Maizani foi desaparecendo lentamente das preferências do público. Se bem gravou alguns discos e se apresentou em pequenos teatros, o seu nome não tinha nesse momento a repercussão de décadas anteriores. Voltou de maneira triunfal em 1962, quando se despediu com uma grande apresentação em um importante teatro de Buenos Aires, cantando os tangos que a tornaram famosa, entre eles alguns do que ela era também a autora. Azucena Maizani faleceu em 15 de janeiro de 1970, depois de vários anos de doença e de pobreza, apesar de que os tangos da sua autoria foram gravados por numerosos intérpretes. Vamos escutá-la a seguir num dos seus tangos, este aqui chamado Pero Yo Sé, Porém Eu Sei, e acompanhada pela orquestra de Francisco Canaro.
Llegando la noche, recién se levanta y sale su falo a buscar un bebé. Lucí con orgullo su estampa elegante, sentado muy muelle en su regia mané. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un pasea. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te traen. Pero yo sé que prometido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra se va, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Y con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, que fácil lo ostenta, no saben la gente y que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quiere que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra deja, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a
Pero yo sé, porém eu sei o nome deste tango de autoria de Azucena Maizani, a quem também a escutávamos cantando, acompanhada da orquestra de Francisco Canaro. E lembramos hoje, nesta sessão de datas comemorativas, a intérprete e compositora de tangos, Azucena Maizani.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrarmos este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, a RAE Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada e lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando aqui em www.radionacional.com.ar ou também sintonizando na onda curta as frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.